Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página, o nosso podcast para falar sobre livro. Eu sou o Sardo e o Bufrito não deixava sombra de dúvida de que fritar sempre melhora qualquer comida.
Eu sou o Caio e você não precisa gostar de uma garota que trata como se tivesse 10 anos de idade. Você já tem uma mãe.
Eu sou a Ni e você não vai me impor esse paradigma patriarcal.
Aqui é o Gordo. E às vezes você perde uma batalha, mas o mau comportamento sempre vence a guerra.
E é isso aí, galera. Voltamos para falar sobre Quem é Você, Alaska? Depois desse começo interessante, a gente pode voltar a conversar sobre esse livro que até agora, não sei as expectativas de vocês, mas me surpreendeu positivamente.
Eu tô gostando bastante do livro também.
Tá bem massa, né? Mas antes de a gente partir pra discutir o que a gente achou até agora e as nossas previsões pro fim do livro, vamos a alguns recados rápidos e até daqui a pouquinho.
Então, pessoal, pra quem não sabe, a gente tem uma página no Facebook e no Twitter. A página no Facebook é Marca Página Podcast, onde você pode curtir e compartilhar, isso ajuda bastante. E no Twitter a gente tem o Marca Página Cast. A gente sempre vai estar atualizando quando publicar um episódio novo, qualquer outra informação. E para você que só ouve a gente também no feed, pode ser no iTunes, a gente também tem um site, marcapagina.net. Lá você pode comentar o que você está achando dos episódios e a gente sempre responde e interage.
E você também pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é marcapaginapodcast@gmail.com, que a gente vai tentar, sempre que possível, manter esse e-mail respondido.
Você também pode entrar em contato com a gente, entrando, acessando a página de contato lá no site, que vai ter um formulário bonitinho, que tu só preenche o teu nome e as informações que tu quer enviar pra gente.
Ou se você ficar curioso sobre quem somos nós, lá no site do Marca Página, temos também a aba Equipe, onde tem a biografia, um texto sobre cada um de nós e os nossos respectivos tweets.
A biografia, fraco.
Uma biografia
muito pequena.
A pessoa mais velha aqui tem 28. Fazer uma biografia.
Se o Justin fez, né, gente?
Com 16 anos ele fez uma biografia.
Mas o Justin é outra coisa, né? É outro patamar. Outro recado importante que a gente tem pra dar é que a gente ainda tá testando várias formas de gravar o programa, então se tem alguma provavelmente terá diferença entre os áudios dos primeiros programas até agora, e a gente está procurando a melhor forma.
Exatamente.
A gente espera que finalmente dê certo, a gente chegue num consenso de que ficou a qualidade boa, junto com a conversa legal, assim, e é isso que a gente espera que o podcast seja.
Exatamente, né? Então, se você tiver alguma dica ou alguma sugestão, entre em contato com a gente, vai ser muito legal. Até é bom ter um feedback, assim, quando a gente tá começando e tudo mais. E sem mais delongas, vamos falar sobre Quem é Você, Alaska, né?
Isso aí.
Vamos!
Pessoal, a gente leu a metade do livro, né, até o 2 dias antes lá, como combinamos no episódio anterior.
Não, até os 3 dias antes, como combinamos no episódio anterior.
Não, 2 dias antes.
3 dias antes.
3 dias antes.
2.
3 dias antes. Sardo, pode botar o áudio aí pra gente lembrar.
Botou o áudio 3 dias antes.
Acho que a gente falou poucas vezes.
Leia até 3 dias antes, né? No capítulo 3 dias antes.
A gente para? Ou a gente lê o 3 dias
antes? Nós lemos o capítulo 3 dias antes e paramos.
Tá, beleza.
Isso. Lemos o 3 dias antes e paramos.
Eu achei que ninguém ia perceber. Mas tudo bem, gente. Eu não li, tá? Até os 2 dias antes. Nada aconteceu.
Não, tu não leu ou tu leu? Não entendi.
Ela tá sendo irônica.
Ah, tá. Ok.
É que tu não viu ela fazendo as aspas com os dedinhos.
Ah, mas aí, né?
Bom, enfim, o livro começa com ele deixando a Flora, como a gente leu na sinopse, né? Ele morava com a família dele, que é com os pais dele, e indo pro colégio interno no Alabama. Só que daí, antes dele ir para lá, a mãe dele resolve fazer uma super festa de despedida pra ele.
Aí a gente vê a depressão que é o nosso amigo Miles, né?
Aí a gente vê que alguém já acertou nas previsões falando que ele era o excluidão da escola.
Alguém falou isso?
Sim. Não lembro quem.
Alguém deve ter falado.
Pois é, eu também não lembro de ter falado, de alguém ter falado, mas tudo bem.
Foi o Gordo. O Gordo falou que ele vai ser o cara excluidão da escola, que vai chegar no outro colégio e vai se apaixonar pela menina.
Se eu não me engano, não, peraí. Se eu não me engano, o Gordo falou que ele seria o diferentão da escola.
Não, eu falei que...
Não, isso que ele falou.
Não, eu falei isso da menina.
É.
Ah, tá.
O Gordo acertou. Um pontinho pro Gordo. Plim, plim.
Então, temos um... Temos um menino sem vida social, né? Que passa muita depressão pelo livro, pelo menos foi o que eu senti.
Cara, é muito triste ele e um casal de amigos e sem papo. É triste.
Sim. Então, e isso é um ponto muito positivo, que no livro anterior, Jogador Número 1, eu tinha dito que a narrativa em primeira pessoa não agregava nada, e nesse livro te mostra muito a personalidade dele em primeira pessoa.
É verdade.
Isso, né? Ele deixa transparecer bem essa parte aí, né, do cara que é solitário, que não gosta de pessoas, das pessoas que estão da escola dele.
Isso.
E os amigos dele da cidade lá e tal.
Isso, e não só isso, ele é irônico. Ele fala as coisas e tu sabe que ele tá falando o contrário porque tu já entendeu o jeito dele. Já entendeu que a situação de ter dois amigos ali é uma merda. Então ele fala que aquilo é legal, tu sabe que não é.
Isso.
Sim.
E é bem legal porque isso, no primeiro capítulo, né? Quando ele já começa falando assim, já te transparece tudo, assim. E essa narrativa, desse jeito aí, é levada até o final do livro, que é bem interessante.
Sim, o relacionamento dele com os pais é muito legal.
É, bem comum, assim, né? A gente se identifica bastante, na verdade.
Que é aquela distância entre o adolescente e o pai, né? A pessoa mais velha, o pai e a mãe. Só que fica eles querendo interagir e não sabendo como. É muito legal, assim, essa interação. É, passa muita naturalidade.
É, tipo, a mãe dele prepara toda a festa, porque lá no fundo ela ainda tinha esperança de que ela tinha alguns amigos, assim. E, tipo...
Que ele era super popular na escola.
É. É engraçado também nessa parte, depois que os amigos dele... vão embora, eles chegam, nada acontece, né? Tipo, a mãe dele fica fazendo sala ali pra eles, daí eles vão embora. E ele começa a citar sobre a nova escola e sobre o pai dele já ter estudado lá.
Ah, sim, tem isso do pai dele.
É verdade.
E o pai dele conta várias histórias das putarias que eles faziam lá.
É, pode ser dessa forma também dito.
É, que a mãe dele, ela não quer, né, que ele vá, assim, ela não entende. Ela pergunta pra ele por que que ele decidiu ir, porque, na verdade, agora ele tem 16 anos e ele já tá saindo de casa, né? Então, ela fica meio sentida, assim, né, dela pergunta pra ele...
Fica naquela, né, desapontar ela e, ao mesmo tempo, ele quer sair de lá o mais rápido possível, né? É uma situação meio... É como a gente se lida com família, geralmente, né?
Uhum, é.
É, e eu pensei que nesse drama todo, na verdade, ele tava indo pra faculdade, né? Nem toquei que era, tipo, ensino médio ainda. Só quando ele foi chegar lá que eu percebi que, tipo, não. Tipo, meu, mas é um drama.
É, não. Eu pensei que ele tinha 13 anos, na verdade. Eu fiquei, tipo...
Mas é aquele esquema, né? Imagina, o cara tá indo pro ensino médio de lá e... É em outro estado. Então, dá pra ter uma... Até justifica mais esse apego dos pais e tal. Não do pai, né?
Porque o
pai...
É, ele é filho único também, né? Tem isso, né?
É.
Isso, mas a mãe aparece mais, né?
É, porque eles não voltam, né? É só, tipo, em feriados, datas comemorativas. Não é assim, vai e volta no fim de semana, né?
É, não. É, tem gente que é assim.
Não, mas no caso dele, eu tô falando.
É,
sim, tem gente que é assim, mas não é o caso.
Os guerreiros do final de semana.
Não, calma. Não é guerreiros do final de semana.
Não é? Como é que é?
Cara, tem dois tipos diferentes, cara. Guerreiros de segunda a sexta.
É os guerreiros de segunda a sexta.
É, guerreiro. Pode ser guerreiros de segunda a sexta.
Isso, não. É guerreiro dos dias úteis, verdade. É o guerreiro do dias da semana, né? Do final de semana.
Tem mais uma coisa importante também. Nesse início, a gente descobre qual que é o hobby dele.
Ah, que a gente já sabia, na verdade.
É, pela sinopse, a gente já sabia.
É, mas ele é o jeito que ele acha de explicar pra mãe dele também, porque que ele tá indo embora, né?
Ah, e é legal também dizer que os pais dele leem bastante, né?
Isso, ele fala que ele lê da biblioteca do pai dele, né? Que tem 1000 biografias, assim. Sim. E ele vai até a sala, pega uma das biografias que ele gosta, que ele fala, que é do François Rabelais. Rabelais, não sei como se fala.
François Rabelot.
Caralho. Olha só, né?
A Wikipédia humana. François Rabelot.
É, e daí ele fala assim, ele olha pra mãe dele e ele fala assim, o que, a mesma coisa que esse cara escreveu no livro, que é, ele voa em busca de um grande talvez, que é meio que a frase que marca ele, assim.
É.
Que é meio xoxa, inclusive, eu acho.
É.
É.
Isso aí é logo no começo, né? Essa discussão aí.
As primeiras páginas.
E eles já saem dali e já vai pra Cover Creek, né? Que é onde ele encontra, chega lá e encontra o quartinho dele lá, com as coisas, inclusive com os pais, né?
Na verdade, antes tem a cena da despedida.
A despedida era o que o Sardo ia falar.
Não, mas a despedida... Não, eu tô falando que ele, quando ele chega no quarto, ele ainda depois vai ter a despedida com os pais, né? Que os pais
não, peraí. Então... Eu queria fazer uma observação antes ainda. Quando ele descreve a biblioteca do pai, eu achei muito interessante quando ele descreve a cadeira que tem na cadeira na biblioteca do pai, que ele descreve como confortável o suficiente e desconfortável o suficiente ao mesmo tempo para que eu não durma enquanto eu leio.
É, sim, é, eu vi isso aí.
É. Que é o melhor de dois mundos, né?
Mas isso é lá na frente ele faz isso, né?
Não, é no comecinho mesmo.
Acho que não, cara. Se não me engano, não. Acho que é quando ele tá lá na frente ele lembra da biblioteca do pai dele.
Ah, pode ser tudo.
Isso me lembrou uma vez que eu tava falando pro Caio que eu tento ler em casa e eu não acho um jeito confortável de ler. Na cama começa a doer as costas, sentado começa a doer a bunda, tipo... Aí o Caio falou assim pra mim, é, daí, se existisse um jeito confortável pra ler, todo mundo ia ler.
Ó, oh, que grande sacada. Cara,
eu nem lembro disso.
Mas então, quando ele chega lá e ele vai... Ele... Uma coisa que me incomodou quando ele descreve a cama dele, cara, uma cama de... Como é que é? Vinil? Deve ser tipo quando o cara, sei lá, dorme de jaqueta de couro, assim. Fica fazendo aquele barulho, tá ligado? Tipo, de couro mexendo. Assim.
É que os colchões devem ser desse material pra que seja muito difícil molhar ele.
É, porque é como o Gordo falou, né? E aí o Gordo acertou, né? Porque ele vai pro Alabama e uma das coisas que ele fala é... A Flórida é quente.
Meu.
Mas nada se compara ao Alabama.
Foi um... E como ele fala que lá é quente, né? Meu
tipo,
Deus.
É, eu ainda fiquei indignada, assim, tipo, nossa, o que tem a ver a temperatura? E é a coisa que ele mais fala no livro, é tipo, a temperatura, o clima.
E isso traz outro fator sobre a narrativa que eu falei. Uma pessoa contando isso ia de toda hora falar que tá quente. Porque quando tu tá desconfortável com o clima, tu fala isso toda hora.
Isso,
então, é muito legal.
Aliás, quando tu não tem o que falar, tu fala do clima.
Papo de elevador, né? Poxa, hoje
quando
tá
você
quente.
É depressivo, você fala do clima.
É, pois é. Ah, e aí tem o grande...
Que é a despedida, abraçando a mãe.
Porque é um abraço...
Longo o suficiente pra ser desconfortável.
Isso.
Mesmo.
É um abraço longo o suficiente pra ser desconfortável.
E ele fala assim, eu queria fingir que... Eu queria dizer que eu estou triste, mas na verdade eu não estou, então...
É, então, é bem o que o Caio falou, né? É uma... A primeira pessoa, assim, é muito...
Muito bom, cara.
É muito claro e muito legal isso, né?
Ó, a gente pode ver já aqui, ó, ele falou meio que a mesma frase sobre a cadeira do pai e o abraço da mãe. Tipo, ele tem esse negócio de ficar jogando com coisas inversas, assim, desconfortável o suficiente pra isso, não o suficiente pra isso.
É.
Ele fala várias vezes no livro. E também o negócio que ele fica fazendo listas, né? Tipo,
Isso, cara, achei muito legal isso aí.
Não só ele, mas os amigos deles também falam isso. Tipo, eu acho que eu devia fazer isso porque primeiro, não sei o quê, segundo,
isso.
Não sei o quê.
Eu achei isso muito legal.
Isso é muito natural.
Isso é algo que remete muito a quando a gente era, não sei vocês, mas quando eu era novo, eu e o pessoal da sala, a gente ficava matando tempo dentro da aula, durante a aula, fazendo listas aleatórias. Tipo, alguém faz o tema, aí faz a listinha, aí passa a folha, aí outra pessoa faz a listinha, aí passa a folha.
Sim, cara, e é um negócio pra tu convencer a pessoa, tu fala, tem um motivo, dois motivos, isso. Três motivos, e o terceiro motivo pode ser que os dois primeiros são muito bons, como acontece também.
Isso, esse é o melhor motivo.
É como eu falei, parece que ele tá te contando a história e tá te convencendo dela.
Não, a história é muito incrível, é muito real, assim, é bem incrível.
Até eu tenho dúvida, assim, quando ele conta no prefácio ali, ele, não sei se é algo que, baseado no que aconteceu com ele mesmo, com o autor, John Green. Ele conhece o Coronel, só que na verdade conhece o Chip, né? Que é o nome, mas assim, acho que é a única vez que é citado o nome dele.
Não, a namorada dele chama ele assim.
A mãe, acho que chama ele Chip.
Ah, tá. É, e daí depois é só por apelidos, né? Que nem todo mundo teve na vida no ensino médio. Ou antes.
Eu já saí do ensino médio há muito tempo, tá?
É, e permanece, né? E é legal que também...
Não é teu nome, Gordo?
Sim.
Não. meu Deus!
Vai dizer que Sardo não é apelido agora também?
Não.
Aí, tipo, é engraçado como ele conhece, né? Ele tipo, foi tomar um banho e ele saiu, ele tava de toalha. E o cara tava ali, tipo, o primeiro contato com o colega de quarto.
Isso, E parece, ele é todo magricelo, né? E aí. E é muito bom porque o apelido sempre tem que ser irônico, né?
Isso.
E aí, ao invés de chamar o cara de magrelo, não, vou chamar o cara de gordo.
Ou de bujão.
E desse negócio dele falar em primeira pessoa, ele era assim, não tinha amigos, não sei o quê. Quando ele chega ali, que ele fica sozinho no quarto, ele fica confabulando como seria se alguém viesse falar com ele. Daí ele fica pensando assim: ah, se alguém vier falar comigo, eu vou dizer: ah, e aí, beleza? Como que tá o clima lá no Alabama? Tipo, ele fica conversando sozinho, imaginando um diálogo, assim.
Isso, e engraçado que no final ele termina assim com: ah, e aí eles vão sair pensando: ah, esse é o Minos, que cara legal.
Parece muito uma cena de filme.
É muito bom, né? É muito Sim. tosco, mas é muito bom. Cara, é um adolescente que fica imaginando conversas, isso é comum, né? Todo mundo já passou por isso, é muito bom assim. O autor conseguiu colocar de uma maneira muito legal esse esquema aí.
Uhum.
Tem outro negócio aí que é uma observação legal, é que as traduções mudam, né? Por exemplo, no meu livro que eu tenho aqui, ele é chamado de bujão, mas acho que tem outro livro aí que é chamado de gordo, né? Então, tipo, sei lá, se é da ideia de politicamente correto lá...
Eu acho que uma das traduções foi feita literalmente, meio que literalmente, e a outra foi meio que adaptando. Porque em uma das versões o pessoal riquinho são os guerreiros dos dias úteis, e na outra é guerreiros de segunda a sexta. Eu, particularmente, acho muito mais legal Guerreiros dos Dias Úteis.
Em alguma Guerreiros dos Dias Úteis? É que eu falei que no meu tá Weekdays Warrior, que são os dias da semana, na verdade, ali, Sim. os dias úteis.
Né? Na versão do Kindle, que eu tô lendo, é Guerreiros de Segunda a Sexta. Na versão física, que eu tenho, é Guerreiros dos Dias Úteis.
Ah, tá. Então, beleza. Então, por que quando eu perguntei se tinha alguém que tinha Guerreiros dos Dias Úteis, não falou nada?
Porque eu não ouvi.
É só pra te destruir, ô, Caio.
Não, é só pra botar no chão mesmo.
É que eu quero minar a sua credibilidade.
Isso.
Aí, nesse momento também que eles se conhecem, eles vão lá, pegam o sofá, sei lá o quê, trazem pro quarto, né? Tipo, aquele quarto todo de adolescentes, né?
Aliás, esse sofá é um personagem no livro, praticamente, né?
É, Sim. ele é bastante citado.
Tá direto o sofá.
E que o Chip, ele explica sobre a diferença ali dos dois tipos de alunos, né? Que vão pra Culver Creek. Que é os alunos internos, que estudam a semana toda lá, e os guerreiros de segunda a sexta.
Pois é, os caras são na teoria, os babacão, e eles são chamados de guerreiros. Eu não entendi esse negócio, mas tudo bem.
Não, é que assim, ó, é que tipo, pra eles são os riquinhos, então pra eles passar a semana lá, tu tem que ser muito resistente.
Sim, sim, não, isso é só parte de ter, mas...
Eu achei muito bom esse nome que ele deu.
Mas aí eu me refiro aos riquinhos como guerreiros, é meio estranho. Isso
ah.
que eu
falo. Ah, tipo, foda-se, né?
É porque chamar eles de merda ia ser muito impróprio.
E então, finalmente, a gente descobre quem é você, Alaska. Né? Ele conhece a Alaska. O Chip vai apresentar ele. Eles vão até o quarto dela, né?
Não, mas eles não vão lá pra conhecer ela.
É, pra comprar cigarro, né?
É,
ela
verdade.
É a que vende cigarro. Ela é a trans... Como é que é?
Transsexual.
Isso, não é isso, Li. A traficante.
A jandilha.
Isso. E esse é uma, aí acontece uma coisa que eu acho muito legal, porque assim...
Vender cigarro?
Não. É que assim, o leitor tá na expectativa de saber quem é essa Alaska, né?
Isso.
Então vai ter essa parte do capítulo que tu vai conhecer quem é a Alaska. E é nessa parte do capítulo que ela conta que a guria que dormia com ela não dorme mais, né?
Uhum.
Isso, é verdade. É que...
Foi expulsa.
Ou seja, ele te dá a informação rasteira ali e vai ser uma informação que é super importante, fica cada vez mais importante na história.
Isso, é verdade.
E na hora tu fica prestando atenção na Alaska e tal, e tu, ah, beleza, não tá mais aqui, né, a guria, não sei o que e tal.
E tipo, o jeito que ele conhece ela é o jeito mais aleatório possível, né? Porque ela já, bem louca, começa a contar a história lá do amigo dela, que no feriado, sei lá o que, pegou no peito dela, tipo...
Sim, é bem isso mesmo. E aí, tipo, tá, beleza, meu amigo pegou um peito e tal, depois, ah, tem um namorado, e depois, ah, mas não tá aqui.
Não, é uma maluquice, né? E é bem engraçado que se tu parar pra pensar, eu tinha lembrado quando tava lendo, assim, que cada vez que ele tá com ela é uma coisa diferente, assim, ela é uma personalidade diferente, assim.
Isso, ela tem um ritmo muito próprio.
É, tipo, o primeiro ela é toda espontânea, assim, aí depois ela é a cabreira, e depois ela volta e ela é a...
Misteriosa.
Isso, é. Depois ela é a simpática. Tipo, cara...
É só uma observação. Eu anotei uma parte do livro que explica exatamente isso. A citação é: às vezes eu não entendo você, disse eu. Ela nem olhou pra mim, apenas sorriu na direção da TV e disse: você nunca me entende. Essa é a questão.
Isso, era essa a frase que eu queria falar na abertura. Ou talvez na hora que ela tá falando, de repente ela deita e dorme, assim.
Isso. Na hora que eles estão vendo pornô, ela simplesmente desliga e dorme.
Cara, é muito estranho, cara.
Mas isso é real, cara. Desligar e dormir é real. É possível, as pessoas fazem isso.
Desligar o pornô e dormir?
Não. Você está no ritmo do nada dormir.
Ai, o negócio... Ai, cara.
Ok, gordo.
Ai, gordo. Quando a gente tava falando da... A gente foi julgar a capa. E a gente falou assim, tá, é um quadro e tal. Aí até aí, beleza, escola. Já tava meio que escrito. Mas aí o... Ah, por que que são essas silhuetas na capa aqui?
Uma mulher.
E falaram assim... É, eu errei totalmente, mas... É, quer dizer... Porque a gente não sabe como é que é a Alaska, né? Quer dizer, pelo que ele descreve, ela é a menina mais linda do mundo. Mas muita gente falou assim, ah, fumaça e tal.
Será que alguém fuma?
E aí no capítulo que ele conhece ela, eles estão indo comprar cigarros. E uhum. Até onde a gente leu, ou até onde eu li, que é três dias antes, né, Ni?
Uhum.
Todo mundo fuma pra caralho.
Cara, tipo, o que tu vai fazer? Eu vou fumar.
É, bem, tipo... Criança, sei lá, de 15, 16 anos, ok. Super normal, né?
Não, mas é que é diferente nos Estados Unidos.
Mas...
Né?
É normal.
Tu dirige com 16
sei
anos.
Sei lá, né?
É, mas, é proibido também, né? Eles têm lá, só que tem um cara só fiscalizando. Então, acaba sendo, tipo... Ele não vai conseguir fiscalizar tudo.
É, nesse...
Aliás, um cara muito legal. Eu gosto muito dele.
Nesse momento ali que ele... Depois ele conhece a Alaska, dele vê o quarto dela também, vê que tem um monte de livro, bababá. Daí ele sai, ele pega o cigarro, né, com o coronel e sai pra fumar. Daí eles estão, eu achei engraçado, eles estão lá, eles vão sentar perto do lago, só que as aulas ainda não começaram, né. E daí ele tá ainda contando, o coronel tá contando pro bujão ali as, assim, como que funciona, né. Aí ele olha assim, daí tem o cisne dele assim, ó, aquele cisne lá é o filho do capeta.
Ah, e ele, depois ele tem um papel fundamental na história.
Sim, tipo, depois, lá na frente, ele volta, assim.
Isso é um negócio legal, porque o Caio tinha até, a gente tinha até comentado antes, no jogador número 1, né, a informação sutil, que no final ela...
Faz diferença.
Ela aparece do nada, assim, uhum. num negócio emergencial, né, numa fase emergencial do livro, o cisne aparece pra tentar atrapalhar, né, é um negócio que é legal, assim. Uhum. E depois vira uma piada, inclusive, né?
Sim.
É bem legal isso.
É, vai virar bastante piada, acho que é de onde a gente parou pra frente ainda.
Uhum.
É, né, pois é.
Outra coisa muito importante é que ele explica lá o esquema, que assim, que dentro das escolas tem os guerreiros de segunda a sexta, os alunos internos, só que todas as brigas, tudo que acontece lá dentro, a principal coisa que não se deve fazer é entregar ninguém, né?
Ah, é, e vai girar e a história ainda vai girar em cima disso, né? Dessa informação, inclusive. Né?
A primeira regra da comunidade é: não seja X9.
Isso. É. Não seja delator.
Dedo duro.
E tem um esquema ali que ele explica também na escola que não é tão simples tu ser expulso, né?
Uhum.
Tem vários tipos de transgressão que tu pode fazer. Algumas são julgadas por próprios alunos, né?
O que é demais isso.
E aí que ele. Aí que tem o esquema de tu não dedurar, né? Então, se tu é pego, tu não dedura ninguém pra não. É um negócio mais ou menos assim, né? É legal, eu achei bacana, assim, um negócio bem criativo de. Botando as regras do sistema na mesa, né?
É.
Achei
legal. Que resolvam entre si, né? Tipo, se o cara foi lá e te zoou, tu vai lá e zoou o cara também, mas a meio que a única regra geral entre todo mundo, que é pra ninguém se entregar, assim.
Isso, é.
Verdade. Um detalhe que a gente não notou no primeiro podcast é que essa escola Cover Creek, ela é uma escola de verdade.
Não sabia.
É, a gente ficou falando que era um internato, né? Que ele era um jovem problemático, na verdade.
A gente falou isso?
É, não.
E é uma escola normal.
É uma escola normal. Mas ela é problemática, ela é meio louca da cabeça.
A escola?
Não, a Alaska.
Ah, cara, uma escola onde um aluno pode quase ser afogado... Não é uma escola normal. A gente tem que levar isso em consideração aí, que tem algumas coisas estranhas.
Não, cara, essas coisas acontecem.
Assim, toda segunda-feira eu era quase afogado.
Cara. Ah, não, sim, claro. Dois alunos enrolam o cara numa fita e jogam ele no lago.
Aí tem outro momento engraçado nessa parte também, que é quando o coronel fala que vai ver a namorada dele e ele fica ali sozinho com o cigarro, né? Tipo, e ele nunca tinha fumado.
E daí ele descreve como é dar a primeira tragada.
Ele diz assim, na hora eu pensei. A fumaça vai afastar os insetos, e até certo ponto afastou, mas eu estaria mentindo se dissesse que me tornei um fumante para espantar insetos. Passei a fumar porque, 1, estava em um balanço de madeira sozinho, 2, tinha cigarros, e 3, achei que se todo mundo conseguia fumar sem botar os pulmões para fora, droga, eu também tinha que conseguir. Em suma, eu não tinha nenhum motivo lá muito bom. Então, sim, vamos dizer que foram os insetos.
É, né? Ele foi pra galera, né? Ficou junto pra fazer o que a galera fazia, né?
É, justamente pra não ficar por fora daquele grupinho que ele andava, né?
Pô, ele conheceu duas pessoas. As únicas duas pessoas. As duas pessoas fumaram, ele... Ah.
É, três, né? Ele conhece depois o...
Takumi.
É, depois ele conheceu o Takumi.
O rapper, né?
Isso. Ou finalmente o nome japonês que eu não vou me confundir.
O Takumi.
Isso.
Que apresenta pra ele o Bu frito.
E parece ser demais.
Não, esse é o alimento que... Alimento 1 da escola, né? Os caras vão lá no refeitório, pegam e guardam no refeitório... No dormitório pra comer depois.
Pois é.
Tem uma questão que é importante também, é que quando a Alaska chega e ela conta do livro do labirinto.
Na verdade, é nessa hora que deu pra ver que ele manja mesmo das últimas palavras, porque além de ler, ele decora tudo, né?
Uhum.
E aí eles se desafiam e tal, e ele conta as últimas palavras lá pra ela, e ela fala do labirinto aí, no caso.
E ela pergunta pra ele, né, o labirinto é viver ou morrer? De qual deles ele está tentando escapar? Ela meio que desafia, assim, pro Miles responder essa pergunta pra ela, né? E daí... Tipo, fica no ar isso, a gente não sabe se vai ser respondido agora, depois, ou se isso vai voltar.
É, eu acho que nessa contagem regressiva, alguma coisa vai acontecer e essa resposta, ela vai se dar nessa transição ali do livro ali, quando ele acaba os dias antes ali e parte pros dias depois, eu acho.
Uhum.
Talvez, né, porque até agora a gente, na verdade, não tem uma pista sequer do que vai acontecer.
Do que vai acontecer. É, porque o que acontece ali é que tem esses esquemas de trotes, né, que é, como a gente tinha comentado antes ali, que é que todo mundo que inicia na escola, eles têm que dar o trote, né, assim como as nossas universidades, né, só que o trote foi um pouco...
Sim.
É, isso. Um pouco não, né.
Hardcore demais.
Pois é, né?
Too much.
Tá aí uma coisa que eu não compactuo. Nenhum tipo de trote.
Não, sim, mas ali no caso foi o exemplo negativo também, né? Foi tipo, ele pensava que era a pessoa. No começo ele ficou meio assim de quem eram, e depois ele viu que deu merda mesmo. Porque não era um trote legal, não era amigável, nada.
Não, né, cara? Acho que foram pra matar o cara, né? Foram pegar o cara, enrolaram em fita e jogaram no lago.
É, eles não deixaram chance, tipo, como ele disse, né? Ele ficou se matando pra virar pra cima pra respirar.
Isso, é. Pois é. E é um negócio, tipo, pô, bem pesado, assim, né?
Não, foi bem cabreiro. E isso que eu achei estranho também, foi bem cabreiro, mas no livro não é tratar. Ele fica cabreiro com isso, mas todo mundo meio que caga, assim, né?
É, não, mas é. Ele fala que ele não sabe muito o que fazer, ele fica puto com o coronel também, porque parece que ele não defendeu ele, né?
Ele fica puto com a Alaska.
Agora, quando mija no coronel...
E daí ele fica puto com a Alaska, porque daí ele não quer ir pro quarto dele, que ele tá bravo com o coronel. Daí ele vai pro quarto da Alaska.
E a Alaska dá um desdém dele, né?
Sim.
É porque ela também não faz ideia do que aconteceu.
É, ela isso. Fala, tipo...
Ela pega assim, tipo, ah, vai ficar aí chorando?
É, tua mamãe não tá mais aqui, não sei o quê. Daí ele não entende mais nada, assim.
Mas aí, quando mijaram no coronel e quando botaram água na Alaska, aí o pau pegou, né?
É. É, vez,
botaram
é.
Água no livro dela e, ah, meu Deus, agora o bicho quase morreu, foda-se.
É, pois
mas é.
É
engraçado como ele literalmente não se importa tanto, tanto que a citação. Na longa lista das piores maneiras de morrer, de cara para baixo com uma cueca branca encharcada, ocupava as primeiras posições.
É, pois é, foi bem intenso essa parte, na verdade.
Eu também achei, cara, foi bem absurdo, assim. E, sei lá, né, cara? E aí, engraçado que é esse ponto aí que é o importante pra história, né? Porque ela vai se desdenhar em cima disso, né? É, isso aí vai juntar com o que aconteceu com a Alaska e com o coronel, e eles vão formar um novo trote, né?
É, mas ele parece que mais vai na onda do que quer
isso.
Se vingar, assim. Ele...
É, porque ele nunca teve amigos, né?
Como ninguém deu bola pra ele, ele meio que acabou não dando bola pra isso também, acho, parece.
Realmente, passa essa impressão.
Desde o começo ali, quando fala dos pais dele, que ele vai se despedir, mostra que ele é uma pessoa assim que ele não se importa muito com as coisas, tipo, ele
whatever.
Tá só tentando descobrir coisas novas, assim.
Ele só tá em busca de um grande talvez.
Depois do trote, o que acontece ali é que no próximo dia eles... O coronel percebe que mijaram no sapato dele e tal, daí fica puto também e eles vão...
Aí o pau pegou.
É, aí eles vão pra aula do professor de religião lá, do Hyde.
Isso, da escola que só tem duas matérias, né? Francês e religião.
É tipo malhação, né?
Isso, tem só os professores contratados ali como atores. Aí a cálculo, ele só fala que vai fazer prova, mas também não mostra quase nada.
É, porque convenhamos, né? É um livro de literatura e vai botar cálculo no meio. Por quê?
A primeira aula que eles vão é aula de francês.
Isso,
é. Tanto que ele fala que ele tá na merda, porque ele fez francês 1 na escola pública onde ele estudava, mas daí quando ele chegou e era francês 2, tava num nível muito além do que ele sabia, sabe?
Ah, mas olha, mas não mostra nenhuma dificuldade no livro, né? Não tem nenhum empecilho, não é igual a religião, que daí tem toda a parada da questão do professor, do relacionamento com o professor.
Mas olha só, é uma situação interessante pra você que é professor, principalmente pra você, sabe? Pra falar todo começo de ano, ou semestre, dependendo do tipo de professor, que é o que o professor de religião fala. Nas aulas, vou falar a maior parte do tempo e vocês vão escutar a maior parte do tempo. Porque vocês podem ser inteligentes, mas eu sou inteligente há mais tempo.
É, eu achei legal essa frase, mas eu também achei meio... Eu acho que é mais legal aquele professor que fala assim, eu tô aprendendo junto com vocês e vocês podem participar da aula do que... Mas tudo bem.
Mas aí também depende de como que a galera reage.
É,
né?
Pois é.
Tipo, aí é legal porque assim, eu achei legal porque é um professor que ele gosta e todo mundo odeia.
Sim.
Porque ele começa a gostar da matéria, do que o professor fala e tal.
Apesar de que ele se ferra, né?
Se ferra bonito. E é assim que acontece mesmo.
Ah, e também mostra a personalidade do professor, né?
Quem nunca gostava da matéria do professor, o professor deu um corte na pessoa.
Ou é foda, né?
É, cara, aí sim que magoa, é esse que magoa.
Tu se acha o preferido do professor, e aí tu leva bronca e tu quase chora na aula.
Né? Porra, gordo. Quer contar alguma coisa pra gente, cara?
Vamos conversar sobre isso aí, gordo.
A gente pode falar depois aqui, depois do Skype.
Tem uma frase que eu gosto muito também dessa parte da aula de religião, que ele fala assim, mitos não são mentiras, e sim histórias tradicionais que dizem muito sobre as pessoas, sobre a visão que têm do mundo e sobre o que consideram sagrado. Acho legal essas...
E nas aulas desse professor também tem outra grande questão, igual a do labirinto, que é a pergunta sobre as religiões, né?
É porque ele vai... o trabalho final, né? É o trabalho ali do Natal ali.
De todo mundo, né?
É sobre a religião, né? Sobre o que, que toda religião quer...
O que cada religião busca, né?
Busca, é uma coisa assim, né? E é massa, porque quando tu tá lendo junto com ele, tu fica pensando assim, cara, não faço ideia. E ele realmente passa isso no livro, né? Tipo, ah, eu não faço ideia.
É, e ele fica preocupado em saber. Enquanto o resto, tipo, ah, depois eu vejo lá...
Isso.
Descobri lá o que a religião busca, é tal coisa. Pronto, já tá feito o meu trabalho. E ele fica com aquilo na cabeça, assim, pô, o que, que a religião busca? Tava legal.
Isso, é. É, esses negócios é bem legal, assim, a relação em escola e tudo mais é bem maneiro, assim, ele passa bastante o que ele tá sentindo quando ele tá em sala e tudo mais, né?
Isso, embora ele só tenha duas matérias, ele realmente tem essas duas matérias, ele não gosta de uma matéria, ele comenta, e a outra ele gosta e acontece lá, esse negócio acontece na aula de religião.
Até que é engraçado essa parte aí que ele, o professor tá falando justamente, ele tá pensando justamente sobre o que o professor tá falando, e mesmo assim ele se ferra.
Isso.
Que ele tá olhando pra fora lá e tal.
O coronel vai sair com a namorada dele e, tipo, tu ainda não entende direito, mas ele e a namorada dele não se dão muito bem, assim.
Isso, começa a mostrar cada vez mais que ele e a namorada dele brigam bastante, até que chega, né, até na página que a gente parou, eles já nem estão mais juntos, assim, né?
É.
E aí também, aí nesse dia a dia mostra eles fumando todo dia, mostra eles se reunindo pra estudar alguns momentos, lá com a Alaska mostrando que tem pretensão de ser professora. E também introduz a outra personagem, que é a... Qual é a origem dela mesmo?
Lara, não é?
É romena?
É a Lara... Sara. É, não é Lara?
É Lara.
É Lara, né?
É.
Que legal que no livro fica fazendo o sotaque dela, assim, engraçado.
Isso, é. É, ele tenta, né? Fazer um negócio um pouco diferente, né?
É.
Ela é tipo Cebolinha, troca letras, assim.
Não, na verdade ela fala com sotaque, né? Não troca letras.
Eu tô zoando. É que ela tem uma hora que ela fala, assim, ela tem dificuldade de falar tal letra. Então...
Ah, sim, sim, isso tem.
Não é que nem o Cebolinha, né? Celinha é muito legal.
Isso. E aí, nesse relacionamento tanto dele com a Lara quanto dele com a Alaska, a gente tem as camadas.
Cara, é um negócio muito estranho.
Estou a quatro camadas, estou a três camadas, a duas camadas, isso. Meu Deus!
Para!
Explosão de adrenalina e de testosterona.
Não, ela sentou do meu lado, estamos separados por quatro camadas. Ela sentou no meu colo, estamos separados por quatro camadas. Por que, cara?
A melhor é quando ele fala, já que estávamos praticamente fazendo sexo, só que separado por quatro camadas de roupa, então eu abracei ela.
Isso, tipo, como assim, cara? Ai, isso é muito engraçado.
Não, mas o guri tá com os hormônios na flor da pele, né?
Ah, mas ele tá, mas aí eu acho até justificável, só que é meio estranho, assim, ficar relatando toda hora, assim.
É porque não é uma vez ou outra, né? Acho que...
É, eu acho até meio...
Desconcertante.
Tipo, a guria senta do lado dele e ele fica nessa, ai, meu Deus, ela está tão perto de mim, tipo... Que isso, cara?
É que você nunca foi um garoto com 15 anos, né?
Tipo, tá certo? Da primeira vez, ainda, tipo, ela senta no colo, tá? Mas depois aí começam muito... Ela deitou na minha cama, meu Deus.
Não, não. A Alaska senta do lado... Ele tá deitado e ela vem e senta do lado dele. E daí ele fica, ah, meu Deus, é, tem o lençol e a coisa, e estamos não sei quantos camadas. Tipo, mas, cara, ela não tá nem fazendo nada.
É, que a Alaska se aproxima bastante das pessoas, né? De todo mundo, né? Não é uma coisa exclusiva, meio... Não parece ser uma coisa exclusiva dele, assim. Parece que é com todo mundo, assim. Tipo, foda-se, né? Ela não tem a pretensão de ficar com todo mundo, assim. Só que daí ele fica nessa fissura.
É, ela fica nessa, assim, tipo, perto de todo mundo. Aí sempre, ah, é... Mas eu amo muito meu namorado, não sei o quê.
É uma relação bem estranha, né? Ela, sei lá.
Na verdade, pode até ser uma coisa mais liberal, assim, mas o livro passa que é meio estranho mesmo a relação dela com o Jake.
É verdade.
Porque todo mundo gosta do Jake, ela gosta do Jake, mas o Jake nem sempre tá lá, e às vezes as pessoas meio que ignoram que o Jake existe.
E não dá nem pra entender se ele tá muito afim também, né? Porque ele parece um negócio tipo, ah, ele já tá no ensino superior, né? Seria no superior.
Isso que eu ia falar. Ele é o namorado mais velho.
Isso, ele é o cara cool, né? Ele chega ali, é o cara que já tá lá na frente, e aí pega a menina descolada, então é o casal legal, é aquela coisa diferente, né? Isso.
É, nesse dia ali que o Miles, ele é expulso da aula do Hides, é o dia em que a Alaska, tipo, fica indignada, assim.
É, defende ele.
E defende o Miles pra ser expulsa junto, né? E daí eles ficam esperando o coronel e o Takumi pra eles, depois da aula, ir pra aquela toca do fumo.
Pra fazer o quê, será?
Contar piada.
Fazer o rap, o Takumi faz o rap lá.
É, isso é legal, né? Cada um tem a sua skill, né?
É verdade.
Isso, eles fazem isso.
Na verdade, o único que não tem skill é o Miles, né?
Não, ele sabe a palavra
Não, ele sabe as últimas...
Ah, mas ninguém fica... E aí, cara, fala umas últimas palavras aí pra gente. Não, foda-se, mais legal o Takumi que fica fazendo rap.
Fica. Não, mas ele entra, tipo, quando eles vão desafiar os caras lá. Isso. Ah, se o Miles não souber, tipo, eles têm
legal.
Referência.
Essa parte foi massa.
Mas isso, mas isso aí, sabe o que é legal, Oni? É que, tipo, quando ele fala assim, ah, eu poderia ter falado qualquer coisa, eles não iam saber. Sim. Então, tipo, ele mesmo tá ciente de que aquilo que ele faz é, tipo...
É inútil.
É, o livro começa a mostrar cada vez mais a rivalidade dos guerreiros do dia útil com eles, né?
Ali, só na toca do fumo, é interessante que, né, tipo, a gente ficou no... Quando a gente tava falando sobre a capa, e tipo, nossas expectativas, a gente ficou, meu, alguém vai morrer, né? Nessa pilha, só porque é do John Green.
Ah, mas alguém vai morrer.
É, daí, acho...
Câncer de pulmão, inclusive, porque, meu Deus, vai fumar
assim. É interessante que a Alaska fala, assim, tipo, eles perguntam pra ela por que ela fuma tão rápido, né? Daí ela fala assim, ah, porque vocês fumam por prazer e eu fumo pra morrer.
É
profunda, né?
É, tipo...
Não, mas ela tá no ensino médio, cara.
Ela é muito diferentona, né?
Too soon for that.
Ninguém sabe o que tá fazendo no ensino médio, cara. Eu só tô lá.
Mas ela é muito descolada. Mas assim, então, aí o livro começa a mostrar cada vez mais essa rivalidade entre eles, né? E começa esse negócio dos trotes. E começa a ficar cada vez mais tenso, né? Porque aí chega o cara querendo, ah, vamos fazer uma anistia aí. E aí o coronel manda ele a merda.
No basquete lá.
É, e aliás, esse capítulo do basquete é muito bom.
É muito bom, cara. É muito bom, porque ele explica lá, tipo, o nosso time é ruim, beleza. Mas a torcida tem uma sacada muito boa. Aquela de todo mundo ficar em silêncio e só
o coronel.
Só o coronel grita. É muito bom, cara. Tipo... É muito bom demais.
É ridículo,
cara.
Na real.
Não, é muito bom, porque eu não esperava aquilo ali. Eu soltei eu gargalhei quando eu tava lendo. Eu achei demais aquilo ali.
Cara, se quando o time da minha escola jogasse, tivesse esse tipo de coisa, eu ia só pra ver esse tipo de coisa.
Pô, pois é.
Pô, vocês perceberam o negócio da tradução? Que tem uma hora que eles gritam lá, o teto está caindo. Vocês estão ligados o que é?
Não é aquele The Roof on Fire?
The Roof.
Isso.
The
Sim.
Roof is on Fire.
É muito legal. Tipo... Aí eu fui ver, nessa hora eu fui ver o livro lá em português, tipo, tava, o teto tá caindo. Eu falei, ah, que palha. Só que as outras são bem mais legais em português.
Nossa, eu tipo, quem faz um grito de guerra assim, pão, frango, arroz, ervilha, vamos ter mais sucesso que vocês na vida? Tipo, que grito de guerra é esse?
Ah, mas e a galera, cara? A galera ninguém segura, cara. Ninguém
mas é
segura.
Tão ingênuo.
A zoeira nunca para.
É que é engraçado porque é isso daí ele retrata bem, né? Que a escola ali, ela é, tipo, ensino de qualidade, mas peca nos aspectos esportivos.
Isso.
Enquanto as outras que vão pra lá, elas têm...
Plano de esporte.
Bons times, são boas em esporte, e aí eles zoam justamente isso, né? Tipo, ah, eu vou ser teu chefe, por exemplo, as coisas assim.
Não, eles falam assim, ah, eles estavam jogando basquete e estavam perdendo. Também, né, o time adversário não era cego nem surdo.
É porque eles falam que só tem uma escola da qual eles ganham, que é a escola de crianças especiais.
Isso, e é nessa de ficar assistindo jogos que ele vomita na Lara, né? Pelo amor de Deus.
Não, mas não tem nada a ver diretamente com o jogo.
Não, mas eles foram assistir o jogo.
É, vocês estão esquecendo que ele vomitou na Lara porque ele teve uma conclusão.
Não foi só porque ele quis vomitar, né? Isso é uma coisa.
É tipo, ah, vou vomitar nessa guria.
Novamente, ele fica mal pra caramba e ninguém dá a mínima pra ele.
Exatamente. Tipo...
Inclusive, nem a guria se importa muito.
Não, ela fica com ele no hospital, não fica?
Não, ela fica, cara. Só que o resto da galera, foda-se.
Não, você entendeu? Tipo... Ela não se importa muito dele ter vomitado nela.
E uma parada que é engraçada é que, tipo, ele... A merda dá justamente porque o coronel quer tá zoando o cara do basquete lá.
E sem correr.
E aí o cara vem em direção dele, ele e o Takumi vão fugir e ele leva uma bolada, né?
Sim, tipo...
E é engraçado como ele descreve que tinha uma coisa laranja aparecendo no canto da visão dele.
É uma bola de basquete, cara, na cara deve ser...
Ele correu, ele nem sabia por quê, né? Porque não era nem ele que tava no meio da confusão, tipo, ele só saiu correndo.
Isso, exatamente. E é isso que é engraçado, porque é bem que o Caio falou, como é que é? Ele é... não se importa, né? Tipo, ele tá ali, todo mundo correu, eu vou correr também.
É.
E todo mundo fumou, eu vou fumar também.
Uhum.
E a gente tá esquecendo de falar sobre um personagem que já apareceu muito, a gente já não falou muito dele, que é o Águia.
Ah, é, né?
Que eu acho ele muito legal, o olhar dele.
É, o olhar do... Eu sempre...
Inclusive, quando o Miles fala que a Alaska fez o olhar do Águia...
Tem uma coisa que a gente tá... Não sei se a gente já pulou ou se não pulou, que agora eu não lembro. Mas é o julgamento que os quatro estão envolvidos lá.
Super estranho,
e
né?
Quem assume a responsabilidade é a Alaska e o coronel, né?
Sim.
E, inclusive, é dali que vem a ideia de, tipo, ah, não, não pode caguetar ninguém. Então, eles assumiram a responsabilidade enquanto o Miles e o Takumi não deixaram quieto, né?
É, porque os Miles e o Takumi não estavam fumando na hora,
isso,
né? Eles não foram vistos, né? Não foram pegos,
isso.
Então eles não podiam caguetar. Ah,
então, e é uma parada que dá o gancho, porque depois, quando ele sai com o Takumi, só o Miles e o Takumi, que o Takumi fala da Alaska e da colega de quarto dela, né?
Tá aí um negócio que eu não esperava, cara.
Pois é,
eu realmente não esperava que essa conversa fosse isso.
Isso, pois é, porque tu tá naquela... Tu viu o julgamento, tu sabe daquele histórico, e que o coronel não confia em ninguém, né? Que cagueta, e aí ele fala da Alaska, né?
Isso, e o Takumi, tipo, não tem muita relação com a galera, ele só aparece, assim, faz uns rap, e aí, tipo, do nada o Takumi quer falar com ele, e tu, tipo, tá, mas o que que o Takumi pode querer falar com ele e tal?
É, mas ele fala pra ele porque é nesse momento ali que começa vários dias de chuva no colégio, e num desses dias, tipo, a Alaska de novo tá estranha, e daqui a pouco ela vem falando que inundaram o quarto dela, né? E daí, porque fizeram esse trote com ela, daí foi pra se vingar porque ela dedurou a guria. E daí, por isso que ele conta pro... Isso.
Molharam os livros dela.
É.
É, pro Miles não se meter num buraco que ele não sabe qual é a profundidade. Pra ele não... Pra ele saber onde ele tá pisando.
Até agora a gente também não sabe, né?
É engraçado essa parte que começa a chover, porque daí nós quatro, provavelmente, nos identificamos muito com essa parte.
Sim, que ele
porque
fala
ele
que
descreve
adianta correr.
Não, ele descreve que apesar da chuva, continua quente pra caralho.
Alô, Joinville!
Aquela chuva quente, parece que alguém tá cuspindo em você.
É, e do mesmo jeito que ele fala muito do calor, ele fala muito da chuva.
Meu Deus.
E aí logo depois ele fala muito da comida, e depois eles fumam muito. Mas então é isso, aí a gente descobre que a Alaska realmente dedurou a amiga pra se safar, né? E tu fica com essa dúvida, tá? Mas e aí, onde que isso vai parar?
E então? O detalhe é que não é nem ela que conta, né?
É, mas depois ela, tipo, depois que ela descobre que o Maio sabe, ela, tipo, também, ah, foda-se, tu sabe, beleza, agora tu sabe. Vamos tocar pra frente, tipo, ah...
É, daí nesse meio tempo ali que é bem na época que eles vão ter, acho que um feriadão, né, de Ação de Graças, um negócio assim.
Isso, Ação de Graças.
Ação de Graças, eles vão passar lá com o coronel, né?
Não, eles primeiro ficam no colégio e no dia de Ação de Graças o coronel volta e pega eles pra ir lá almoçar com
ele. Ah, é verdade.
É, jantar.
Ele não sabe muito se ele pode confiar na Alaska, mas ele também tá em dúvida, só que, tipo, ele não resiste, né? Aí ela vai lá, convida ele pra passar o dia de Ação de Graças com ela ali.
Ele fica na fissura, né? Três camadas, duas camadas.
É, tá no cu, né? Tá na cara,
e aí,
né?
Aí chega outra droga na história, né? Porque até agora a gente só tinha cigarro. Agora a gente tem a bebida. E ele vai cavar e pega o vinho e a vodka.
Não, mas eu achei muito engraçado como a guria esconde. Ele descreve que eles vão até a beira do rio, Aí ela começa a cavar. Tipo, ela ajuda
não, ela
no aleatório.
Ela fala pra ele, cava.
É, cava.
Aí ele fala, cava? Ela fala, cava.
Aí eles começam a cavar e daí tem uma garrafa de vinho.
É? Tipo pirata,
chão.
Né?
É.
E eles passam, né? Eles passam esses dias lá onde... Essa parte eu achei muito legal porque eles ficam sozinhos na escola, né?
Uhum.
E a Alaska vai entrando nos quartos mostrando o podre de todo mundo.
Sim.
Pra ele.
É, inclusive quando ela tem a ideia do trote lá, né? Do shampoo...
Isso, com... os cabelos são os que mais importam pra eles,
isso,
né?
Isso, é, com os guerreiros, né?
E aí quando ela rouba a bebida dos outros caras, eles falam, tá, mas eles vão dedurar a gente e vão falar que eles tinham bebida no quarto?
É, né? É o ladrão que rouba ladrão, né?
Eu achei interessante essa parte porque desde o começo desse, digamos assim, arco, você é levado a acreditar que eles vão passar a ação de graças ali. Aí no momento em que eles saem, eles encontram o coronel e vão pra outro lugar, que é a casa do coronel.
E é uma parte bem legal da Sim. história, né?
É bem massa porque mostra a relação que o coronel tem com a mãe, né? E é uma relação muito massa porque depois justifica na hora do trote.
Aprofunda muito o personagem.
Na hora do trote ele pede pra mãe avisar que ele vai passar em casa.
Isso, e a mãe acorda.
E a mãe diz, não, eu confio em ti. Tipo, cara,
é o... E é legal porque daí o que acontece no livro, ele te mostra a família do Miles, porque daí ele também mostra que o Miles ficou triste porque não pôde passar o final de semana com a família dele, mas a família dele viajou, tipo, tava bem melhor.
Isso.
Ele te mostra a família do coronel e tu, pô, legal, a família do coronel. E aí fica aquela
dizer,
coisa...
Quer legal não, né? Não tem pai, o pai
sim,
do cara
mas
não é
uma ótima relação.
É, não.
Tu tem ideia da família da Lara, porque é descrito que vem uma limusine verde buscar ela.
Isso, e aí o livro começa a te bater na tua cabeça assim, mas e a família da Lasca? E a família da Lasca? E a família da Lasca? E tu fica, putz, como é que é a família da Lasca?
E não fala nada.
Que ela não quer voltar pra casa nunca.
Aí ela fala que ela não tem casa, não. Né? Depois tem.
É, tudo migué, tudo migué.
É uma loucura, migué. Né?
Não, é que eu acho engraçado a parte que ele fala assim, porque ele tá meio desconfiado da Alaska, só que daí ela pede e ele fica ali, né, no colégio.
Até porque, né?
Ele meio que se arrepende, né? Tipo, ah, pô, mas meus pais, né, eles me amam e tal. Só que ele já tinha avisado que ele não ia. E daí ele vai lá, vai, tipo, se arrepende, liga pra eles. Ai, filho, que bom que tu vai ficar aí, que a gente vai pra Londres, não sei o quê, na Irlanda, sei lá. Aí ele, assim, eu desliguei o telefone pra não chorar. Tipo...
É, bem
é
legal,
muito bom,
assim.
Porque ele deixa passar isso, né? É bem aquela troca de humor repentina, né? É muito engraçado isso.
Isso, e aí, né, nesse dia da Santa Graça que eles começam a matutar o grande trote que eles vão fazer nos Guerreiros de Jesus.
Isso, né?
E a língua do P.
E tem a língua do P.
Tem a língua do P.
Sim. Não, ele... É que ele, quando eles estão lá na casa... trailer do coronel, o coronel falando com o Miles pela língua do P pra mãe dele não entender que eles estão falando do trote. E tipo, eu achei engraçado porque a gente usava a língua do P, né?
É, ele fala assim, mas ué, tua mãe não entende quando fala a língua do P? Ele fala, ah, se eu falar rápido, né? Ela não entende. E aí eles começam a matutar esse grande trote que, sei lá, nem é tão grande assim, né? Foi mais expectativa do que...
É, pois é.
É o trote do desespero, né? Porque, ai, corre, corre.
Aí que vem uma parte legal, é porque assim, não te fala qual que é o trote. Aí isso, depois tu descobre isso. Que deu merda porque a Alaska deu uma amplificada na última etapa do trote, né? Que era mudar as... O trote, na verdade, era mudar as notas lá... É, e além disso, né, na verdade, era três etapas, né? Uma delas era mudar as notas e mandar pra alguns, né?
Isso.
E a Alaska vai lá e faz isso com mais gente, né?
Com todos.
Que aí que o...
Era fazer com três,
isso.
Aí ela faz com 23.
Isso, daí aí que é a preocupação do coronel, né? Mas, são, na verdade, são várias etapas do trote, né? Tem o do shampoo também no cabelo, né? Do shampoo azul.
Pois é, que é tipo tinta industrial, cara. É maluca essa guria.
Que é a Lara que faz essa parte.
Sim, mas meu, tinta industrial
isso.
É muito perigoso, cara. Essas paradas.
Tipo... Não, é que ele... Ai, cara, essa parte é muito boa, porque assim, eles voltam três equipes. E a... O primeiro equipe é o Miles e o Takumi, que eles têm que soltar os fogos e tirar o... Como é que
é? O águia de casa.
O águia de casa. Mas tem uma parte dessa aí que é muito boa, cara. O Takumi põe um chapéu de raposa.
Ninguém pega uma raposa.
Ninguém pega uma raposa.
Eu não sei, isso me lembrou muito, sei lá, Goonies, esses filmes antigos, assim.
Sim.
Aí eles falam assim, mas por que tu botou o Takumi contigo pra correr? Ah, porque era a única oportunidade dele usar esse chapéu de raposa.
E ele fica, né, com medo, assim, ninguém vai pegar a raposa, e ele, tipo...
É, ele fica, tipo, não
calma lá. Raposa. É muito bom também quando eles estão no celeiro ainda, e o coronel tá explicando os planos, e daí o Takumi fala, espero que vocês não tenham trazido o garoto asiático, porque ele sabe mexer com computadores, porque eu não sei.
Isso, é bem legal, é bem massa.
Não sabe, né? É muito bom.
E essa também é outra coisa que dá raiva, né, porque, tipo, a Alaska e o coronel fazem todo o plano e não contam pra ele também, né? Ele fica puto com isso.
Isso.
Ele fala, meu, mas quem é que passou ação de graça contigo? Não sei. E ele fica só remoendo e nunca fala,
ele,
né?
Fica pensando com ele mesmo.
Isso, uhum. E só depois, lá quando eles se reúnem lá de volta no celeiro, é que ele sabe daí, né, que o que aconteceu certinho e tal. Eu achei muito massa. E praticamente é aí que a gente encerra, né, porque...
E eu achei um ótimo momento do livro pra acabar, porque tudo pode acontecer daí pra frente.
Não, calma. Isso. É mais um pouquinho na frente, né, mas tudo bem. É porque era pra ler até o 2 dias antes.
Caramba, gordo. Sarah, põe de volta o áudio aí.
Nós lemos o capítulo 3 dias antes e paramos.
Gordo e Dai, vocês estão proibidos de falar qualquer coisa de 2 dias antes, porque nem eu não sabe, nem ninguém que tá ouvindo leu. Eu aposto que todo mundo entendeu quando a gente falou 7 vezes 3 dias antes.
Ficou até meio bizarro, né, o episódio. Ficou 3 dias antes.
Eu terminei falando assim, 3 days before, e acaba o episódio.
Foi muito engraçado o Caio me mandando esse áudio. Tipo, quando eu falei pra ele.
É que eu falei, não vou temar, né, vou ouvir o podcast, mas não.
Então aí a gente praticamente fecha aí, né? O 3 dias antes mesmo já é um episódio, já é um capítulo que não agrega a história, né?
Claro que agrega, ele é o trote deles, só que ele fica na expectativa, o que vai acontecer agora, né?
Não, ele fecha no capítulo anterior, né? O 3 dias antes é uma... É tipo, ele fica...
Não, cara, 3 dias antes é um capítulo gigante de 8 páginas, assim.
Sim, isso eu lembro.
É o capítulo do trote.
E aí, é o capítulo do trote.
Ou tu leu 2 dias de antes, depois também.
Não, eu li o 3 dias antes, mas é isso mesmo.
Mas então, aí a gente chega no ponto que é, vamos confabular o que vai acontecer. Igor e Dai, tome muito cuidado.
É. Por favor.
Vamos começar o Sardo, vai, Sardo.
Cara, não faço ideia do que vai acontecer. Eu tô só na expectativa mesmo, porque eu achei até agora que tá muito legal e...
Tu não quer que dê merda, né?
É, não, eu acho que nesse passo do Alaska vai dar merda. Alguém vai ser... Sabe o que pode acontecer? Como eles são adolescentes, ao invés do cara ser... De alguém morrer, é alguém ser expulso.
Não, cara. Expulsão não é a parada cabreira.
Porque o cara é uma escola estadual. É uma escola longe do... Então, se a pessoa sai da escola, por exemplo, o Miles, ele vai voltar pra Flórida. Então, se ele voltar pra Flórida, ele provavelmente vai perder o contato com aqueles amigos que, diz ele, que nunca tinha amigos, né? E era por isso que até ele até fala uma parte lá no coisa. Então, eu acho que pode até, ao invés de ser uma morte, acabar sendo, sei lá, algum drama de adolescente.
Afastamento.
É, que assim, se tu for parar assim, filmes que a gente viu assim, tipo, os caras vão fazendo brincadeira, até que é uma brincadeira da merda, tá ligado? Tipo, passa dos limites.
Jackass.
Não, tipo, não, acho que Efeito Borboleta tem isso também, né? Que eles vão fazer a brincadeira e alguém morre, não tem?
Meu Deus, Efeito Borboleta?
Não, Efeito Borboleta, bem no começo do filme, eles vão fazer a brincadeira e alguém morre.
É verdade. Explodem a caixinha de...
Isso, depois explode nele, ou seja, vai brincando, vai fazendo os trotes, tipo, tá cada vez mais perigoso os trotes, entendeu? Pô, os bichos jogaram tinta industrial, azul, cara, né? Não é uma parada de tinta azul, é tinta industrial, ela falou tipo, que vai demorar meses pra sair.
É
uma parada que é tóxico tinta industrial.
Não dissolvido sim.
Eles estão passando dos limites, né?
Eu acho que alguém morre, cara, ou alguém morre, porque eu acho que, tipo, os pais virem e fazerem expulsar os alunos que fizeram trote com os filhinhos dele, eu acho que não é ridículo, assim.
Pode ser, mas eu não sei, visto o drama adolescente, assim, eu acho que pode acabar sendo alguma coisa assim, sabe? O próprio Miles ser expulso. Isso pode ser uma coisa, um choque, assim.
Cara, sabe o que podia ser legal? Podia ser legal se fosse assim, ó. Um dos quatro ali se caguetasse. E eles todos fossem expulsos. E aí o livro, tipo, dá um pulo, assim, pra anos depois, eles, tipo, querendo relembrar quem foi que fez o quê, não sei o quê, e, tipo, mexendo na merda, assim, sabe?
Nossa, Caio, isso ia ser bem podre.
Ah, desculpa.
Não ia, cara, ia ser um negócio legal também.
Tipo, os personagens mudados, nossa, assim, não. Sabe? Tipo, o coronel diferente de como ele era e tal, querendo relembrar e entender quem foi que caguetou naquela época e tal.
É, pode ser mesmo.
O que eu achei estranho é que eu até pensava que alguém ia morrer e tal, só que daí, depois eu li o livro... E, não sei, eu mudei de opinião. E também a Alaska fala lá, tipo, eu tô fumando pra morrer. Mas o sonho dela é, depois que terminar a faculdade, dar aula pra deficientes, não sei o quê, tipo...
É engraçado, é um drama mesmo, né? É... Ela faz um joguinho de drama, assim. Ela quer morrer, mas não quer, umas coisas, sei lá.
Isso.
E não é parecido com Cidade de Papel? É o guri que é muito introspectivo, que conhece a guria que faz tudo e começa a fazer tudo com
Sim,
ela, assim.
Isso. Que a menina é mais...
Mais porra louca, é.
Assim, espontânea, né?
E começa a levar o cara pras coisas. Assim.
É, eu não vi, então...
É tipo viva a vida, entendeu? Vai viver, fazer as coisas loucas assim, com as pessoas que fazem as coisas loucas. E ele tá fazendo, né? Pô, o bicho fazendo trote aí, a roupa.
É, ele saiu do cara que não fazia nada, né? E agora ele é o cara que fuma e já é um meio que um... Já é conhecido na escola também, porque o coronel também é, então...
Ele
divide
o
quarto com o coronel, então já tem isso tudo.
Aliás,
né?
Cagou ele.
Engraçado, né? É que ele leva o trote só por causa do coronel, né?
É.
Lembra aquele negócio? Ele, o trote dele é ruim, é pior, na verdade, do que deveria ser. Justamente por conta do coronel, né? Que eles acham que o coronel que...
Que dedurou,
né? É, então, é um drama adolescente, assim, mas é um negócio muito legal de acompanhar. Eu tô achando bem massa, assim, cara.
Eu tô muito ansiosa pra ali, depois, sabe? Porque o que ele fala no começo do livro é que, tipo, que as nossas vidas são marcadas por... Não no começo do livro, o próprio autor, né? Na descrição dele, ele fala, assim, que, tipo, a vida é marcada por antes e depois, tipo, de um grande acontecimento.
Pois é, que acontecimento é esse, né?
E eu quero muito saber o que é esse grande acontecimento.
Você leu só dois dias antes, não chegou lá também, né? E aí, gordo, qual que é o grande acontecimento?
Eu não faço ideia.
Eu acho que a gente gostou do livro, sabe por quê? Porque ele é como se fosse a Malhação, só que ele é muito legal. Ele tem um negócio da primeira pessoa, te passa muita sensação de que tu realmente é o personagem vivendo aquilo e tal.
Ele é Malhação com pessoas que condizem com a idade, porque tu vai ver Malhação, aquelas pessoas claramente não têm 16.
Se bem que eu não consigo imaginar gente muito nova, assim, sei lá, fumando, bebendo, fazendo essas paradas.
Ah, cara, eu consigo.
Ah, se bem que 16,
é fazia.
Né? 16 anos já,
cara. É, 16 anos, cara. E outra, é aquela ideia de transgressão adolescente, né?
É.
Tipo, é proibido. E o que é proibido pra adolescente é aquela coisa, um convite, né?
Isso, vamos lá.
Mas eu achei, pô...
Vamos lá na frente da casa do Águia, não sei o quê, pô.
mas é um negócio meio barra pesado, né? Esse negócio da tinta industrial, soltar fogos de artifício. Aí é muito boa essa parte, porque ela solta fogos de artifício e sai correndo, o cara com chapéu de raposa... O Miles e é quem aparece pra atrapalhar o caminho dele.
Nossa, tu vai lendo, tu vai imaginando certinho, tipo, eles no meio da floresta, correndo, daqui a pouco chega no lago e tu, tipo...
Aquele close no cisne, assim.
Eu imaginei muito a cena daquele cisne correndo junto, atrás, assim, embicando a bunda do Miles.
As asas abertas e tal.
É muito bom. Isso, é muito legal.
Eu não consegui, na verdade, imaginar um cisne, eu imaginava, tipo, um ganso.
Ah, cara, deve ser parecido.
Eu consegui entrar bastante, assim.
Eu imaginava um ganso, eu não imaginava um cisne, eu imaginava, tipo, aquele todo andandinho, assim, mas é foda. Na verdade, eu pensei que o cisne ia pegar ele no trote, na hora do trote.
Eu também fiquei pensando, caralho.
Não, o cisne.
Não, o cisne.
Ah, tá. Mas ele pega, né? Ele vai com uma mordida de cisne.
Quando ele leva o trote.
Tá? Ele fala que ele tava preocupado que o cisne podia chegar a qualquer momento.
E aí, Nil, o que tu acha? O que tu acha aí pra gente fechar essa parte de previsões?
Eu acho que a gente vai descobrir por que a Alaska é assim, do jeito que ela é.
Da família, né? Pode ser.
E não vai demorar muito. E eu não acho mais que alguém vai morrer. Eu acho que eu não sei.
Aí, ó, time da não morte.
Então é isso. Eu acho que haverá um grande talvez.
E se alguém morrer e o Miles escrever a biografia da pessoa com as últimas palavras...
Não. A biografia da pessoa, caralho, ele não convive com ninguém ali há tanto tempo.
Ah, é, né? Tem tudo isso.
E se o Miles morrer?
É verdade.
Isso, e aí o livro continua na visão de outra pessoa. Ia ser foda.
Putz, da visão da Alaska.
É, ou do coronel, qualquer pessoa.
Apesar, eu curti o personagem do coronel.
Ou do Takumi. O Takumi só pensa fazendo rap.
Isso, um pouco nojento o livro daí.
É, agora, gordo. Rap é legal.
Meu, que preconceito, gordo.
É, cara, eu gosto de rap.
Caso com ele.
O quê? O Chip, o Chip. Coronel, ele é um personagem maneiro. Eu acho que ele, se o Miles morrer, o coronel é um bom personagem pra assumir. Só que tem o drama da namorada, acho que vai ficar muito forte. Aliás, o diálogo que eles têm ali é muito engraçado, né? Dele ligar a namorada, assim.
Sim, que eles vão de tipo, oi, cheguei, tô passando a roupa, tipo, te odeio pra sempre.
Isso, e o cara senta e vai jogar videogame.
Sim.
Por que você nunca me defende? Ah, porque você é um escroto.
Mas Mas acho que é isso, acho que fechou aqui. A gente não conseguiu confabular muito sobre o que pode acontecer no livro, porque o livro...
não dá pistas.
Ele segura muitos segredos, assim, e isso é muito legal.
E a gente deu sorte também, porque a gente conseguiu bem antes, né? A contagem ali 3 dias antes tá
isso,
muito perto, né?
Isso, e foi bem. A gente terminou bem na hora que acaba o trote, que tu não sabe se o trote deu certo, se não deu certo, se o guia vai, ou a águia vai chegar ali, se não vai chegar.
Se o guia vai chegar.
O guia.
É, pois é. É, achei massa, cara. Puta, foi massa. E agora na expectativa pra fechar o livro, né? Que, pô, eu achei... tô achando legal. Acho que, aliás, uma puta surpresa, porque fica naquela, ah, é um romance adolescente e tal, e, pô, é um baita livro mesmo. Quer dizer, ainda tá no caminho, né?
Eu queria falar que esse livro me lembrou muito um jogo que eu amei, que eu tô apaixonada, que é o Life is Strange, que se passa bem nesse negócio assim, de colégio e que tu dorme no dormitório e tal, se alguém tiver curiosidade.
Sim,
pra...
sim, o jogo é muito legal.
Viver, assim, viver o que... como que é um colégio, assim, tem o águia, tudo, é muito...
e amigos,
e esse jogo é sensacional.
Também, no jogo também tem pessoas diferentonas. Mas então é isso, eu acho que a gente convida, né, todos os leitores a continuar lendo com a gente, pra gente chegar e finalmente descobrir o que aconteceu e no próximo episódio a gente poder saber se alguém acertou, que eu acho muito difícil, eu acho que todo mundo
errou.
Porque
tu não tem muitas opções, né?
E poder analisar o livro como um todo.
Então você que, novamente, reforçando... você que já leu até agora com a gente o livro, daqui a uma semana a gente se encontra novamente pra fechar esse livro. E acho que é só isso, não temos mais nada. É isso, fechamos, né?
Fechou. Terminamos o miolo do livro.
Terminamos o miolo do livro, que aliás agora nós temos os nomes, né?
Está definido os nomes.
Jogando pela capa, miolo do livro. Isso, E se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar com seus colegas. E é interessante até pra... se ele já gostou do primeiro... Se o teu colega já gostou do primeiro episódio, compartilha isso também com ele pra relembrá-lo de vir ouvir o podcast junto com a gente. E fechamos isso. Até a próxima semana. Tchau.
E tchau. Tchau.
Para tudo. Calma, não. O Sardo mandou um link de Cisne pelo Bing.
Pois é. Ah, vai se fuder, Sardo.
Primeiro. Vamos fazer a listinha igual o cara faz. Primeiro, tu acha que eu não sei o que é um cisne? Eu falei que só que como eu não imagino um cisne bicando uma pessoa, eu imagino um ganso bicando a pessoa. E segundo, quem usa Bing, cara? Qual é o teu problema? E terceiro, o primeiro e o segundo motivo são muito bons.